AudioPress Portugal. Aqui encontra as melhores práticas e os casos de sucesso dos produtos e serviços Made in Portugal. Conheça as histórias de sucesso dos portugueses que estão a fazer hoje o futuro do nosso país. Porque há boas notícias todos os dias.
Já a seguir, com Mafalda Ramos.
Este mês fui até à Serra da Estrela conhecer o trabalho da Reserva Etnoecológica do Val Velho. Raras são as vezes que entrevisto gente conhecida e amiga, mas teve que ser. A Ana Teresa Matos é bióloga e o André Marques, arqueólogo. São jovens e mudaram-se para o interior para recuperar terra abandonada há décadas. A Ana e o André investiram na Serra da Estrela e no ano passado sofreram com os incêndios. Num local onde cai a neve, onde há nascentes naturais, não esperávamos que faltasse água na Serra da Estrela. Mas falta. E a luta por água e comida para os animais e para as pessoas é uma luta de hoje. É real. À qual as entidades devem estar atentas, colocando os interesses da Serra da Estrela acima dos interesses pessoais. Pensar no futuro. São jovens e estão focados no futuro. A Ana e o André querem recuperar a floresta autóctone e tornar estes terrenos mais naturais e resistentes aos fogos. Fazem buracos onde a água possa estar e deitam à terra bolotas de carvalho e de castanheiro. Para ajudar a suportar as despesas, têm uma pequena produção artesanal de queijos. Querem fazer mais e mais rápido, mas a burocracia atropela-os constantemente. Vamos escutar a Ana e o André da Reserva Etnoecológica do Val Velho. Enquanto conversávamos, captávamos o som ambiente de uma ovelha mamã a chamar as crias para se recolherem.
Então nós achamos que é importante tentar preservar o máximo desses saberes e dessas práticas e queremos fazer isso aqui.
Eu acho que a Serra da Estrela tem muita sorte de ter aqui uma engenheira florestal, que é pastora. Pastora da Escola de Pastores e a Escola de Queijeiros em Viseu. E há quanto tempo é que estão a trabalhar a terra, Ana, na reserva?
Desde ainda não fazemos tudo o que queremos, né? Eu gosto de nesse sentido. A terra estava abandonada há 15 anos e nós estamos aqui há cerca de 3, talvez.
3 anos a tentar recuperar terra que estava morta.
Sim, não estava morta, estava cheia de mato. Mas era mato, não tinha árvores, não havia cá nada.
E passar três anos, o que é que tem? Qual é a diferença nestes 3 anos?
A diferença é que nós fizemos reforçámos o mapa numa área descontínua para criar um mosaico. Portanto, temos áreas de passagem, temos uma área de soto que ardeu, que nós contámos que Castanhães ardeu, mas em parte está, alguns estão a recuperar.
Que bom, que bom.
Criamos campos de centeio, aqui e ali, que é um dos cultivos tradicionais aqui, e nós queremos fazer da forma mais sustentável possível, com o aproveitamento dos estrumes, a simbiose que existe entre o centeio e as ovelhas também é muito importante, que eles faziam. Era uma coisa que fazia muito aqui.
Então há um antes e depois abismal, calculo.
Sim, aqui no nosso espaço, sim.
Apesar do azar dos incêndios, que acho que em relação a isso, enfim.
Sim.
Há de haver aí uma diferença abismal entre o antes e depois tudo o que seja trabalhar a terra são processos que demoram tempo, não é?
Sim.
Tem que se dar. A natureza é que manda.
Exato. Mas nota-se muita diferença, porque agora tem espaços abertos, com gramíneas autóctones, tem os campos de centeio e tudo isso favorece a atividade biológica, porque depois há as ovelhas também, que também favorecem o aparecimento de uma data de incêndios e pássaros.
E projetos de futuro, o que é que querem fazer e o que é que vos faz falta neste momento para os próximos passos?
O que nós queremos fazer é então potenciar aqui as pastagens naturais com as gramíneas autóctonas, aumentar a biodiversidade, portanto, a nível da flora, da fauna, e a floresta autóctona também, não é? Que já falámos, temos de trazer de volta a floresta autóctona. Haveria cá orocas, cavalos selvagens, os viados, havia assim grandes herbívoros e tudo isso fazia com que houvesse pastagens naturais. E muita encontrou uma biomassa vegetal, tanto nas pastagens, como mantinha as pastagens, e também debaixo das florestas, ou seja, a floresta não seria cheia de mato em baixo, não é? Porque para arder, não é? Como agora a gente vê, seria mais ou menos, não é limpa, mas é. Há com mais gramíneas e assim, não é?
Sim.
Arbustos e cais todos polínicos que mostram que aqui, pelo menos os dois polínicos aqui das lagoas da Serra da Estrela, que mostram que antes de influência do homem, ou seja, antes de. Acho que foi há 7 mil anos para trás, começaram a vir para cá os primeiros pastores que começaram a desmatar, a cultivar centeio e a ter o gado. A desmatar, a desflorestar. Pronto. E antes disso teriam um mosaico de florestas tirosas, autóctones e pratos. E quando começou a haver essa intervenção das pessoas, começou a diminuir a floresta autóctone e as pastagens naturais e aumentar os matos e o centeio.
Sim.
Ou seja, pronto, houve aqui uma perda de ciclo hídrico de antes, não é? Pronto, criou-se aqui um intermédio, porque os matos também têm a sua biodiversidade, não é?
Claro, também têm direito a existir.
Sim. Pronto, mas ao longo dos tempos foi sendo grande cada vez mais pressão humana até que isto ficou tudo como está agora, não se viu um carvalho em lado nenhum. Pelo menos aqui, que isto era tudo cultivado com centeio. Então, pronto, voltamos àquilo que a gente queria fazer, é recuperar então um pouco esse equilíbrio e manter na mesma atividade tradicional das ovelhas, do centeio, mas não é predominante na paisagem, é um pequeno incremento à paisagem ancestral, antes das pessoas virem, que seria então as pastagens naturais e a floresta autóctona.
Então, o que é que precisam neste momento? O que é que vos faz falta?
Olha, neste momento, o que faz mais falta é chuva, porque nós estamos a...
Chuva! Não consigas dar, mas podemos fazer uma dança agora em conjunto. Vamos fazer uma dança para a chuva, filho.
Porque nós estávamos a programar, nós temos aqui na alta do bloco, estávamos a programar agora em março de abril fazer a sementeira e fizemos uma, mas já estamos a ver que não vale grande a pena, não vale muito estarmos a semear com esta seca, porque nós mesmo nessa primeira sementeira que estivemos a fazer, estávamos já a terra muito seca e percebemos que tínhamos que pôr a bota muito funda para apanhar umidade e germinar. E agora, com o tempo como tem estado, eu acho que não. Pronto, já se ficou mais ainda, não é? Estamos a ver que se calhar não vamos conseguir fazer a sementeira. Pronto, e o que nós tínhamos pensado agora era ajuda para chamar pessoas para essa parte da sementeira.
E quando é que vão fazer a próxima?
A próxima agora, se calhar, só para o outono, por este andar.
Pois, quando houver água.
É. Então, se faz chuva outra vez.
Meu Deus, vão esperar, estamos a 18 de abril, vão esperar que abril águas mil, que ainda venha qualquer coisa.
Temos que sair. Ainda fazemos uma ação mais.
Sim.
Mas tem que chover, porque esta terra parece só. Com umidades, é que depois ainda percebeu mesmo, olha, este ano ficou que... eu penso que assim, depois do fogo, não é? Não há estação nenhuma e há muito vento, nota-se mais vento também, muito pó.
Seca mais rápido, seca tudo mais rápido.
É, e isso trouxe-me problemas até aqui no queijinho que a gente vai fazendo, porque o queijo precisa de 80% de umidade para a fase final e no final da tiraria tinha 40%. E o queijo ficava logo e não fica tão bom, não é?
As pessoas não imaginam os desafios que, não é? Que
é, têm. Não é fácil. Nós tínhamos alguma ideia, mas vimos que pronto, é uma vida muito dura, não é? Porque agora no início estamos a porta de pé e de calço, mas pronto, tudo se faz com calma.
Sim. Em vez de, se calhar, de querermos abarcar 10 coisas diferentes, cá temos que abarcar 2 ou 3 e ir fazendo passo a passo, não é?
Isso é, sim. E, E depois nós realmente gostávamos de ter mais apoio era na parte da parte da renaturalização, da preservação do ecossistema, da reflorestação.
Claro.
Pronto, era nessa parte que nós gostávamos de apostar mais também, mas realmente sem financiamentos para isso, nós temos que queremos focar mais na parte que nos dá o rendimento, que é a parte das ovelhas, não é?
Sim.
E nós não podemos gastar tanta energia com esse lado. Nós temos procurado formas de financiar essa parte, mas não está muito fácil porque envolve muita burocracia.
O Áudio Press Portugal contou com o apoio de
Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo. O mundo agrícola em exposição. Os melhores produtos nacionais. Restaurantes e tasquinhas. De 3 a 11 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.
Feira do Ribatejo. Não pode perder os grandes concertos. Nininho Vaz Maia, 3 de junho. Dama, 7 de junho. Calema, 9 de junho. David Antunes e seus convidados, Bárbara Tinoco e Paulo Gonzo, 10 de junho. No Centro Nacional de Exposições, em Santarém.
Audiopress Portugal. No FM e na internet. O espaço de cidadania de Portugal para todo o mundo. Porque há boas notícias todos os dias.
Porque há boas notícias todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias.